digital, para nos apercebermos que o histórico da digitalização e da modernização, ele é irregular. Há coisas que passaram a funcionar muito bem. Quando recebemos um SMS que nos avisa de uma consulta ou de um exame no Serviço Nacional de Saúde. Há coisas que funcionam muito menos bem e que não têm em conta que o próprio mundo digital foi mudando. Não vejo aqui, por exemplo, nenhuma assunção por parte do Governo de que hoje em dia as comunicações eletrónicas não são como eram antes, que em boa medida o sistema que era o mais corrente de comunicação eletrónica, que é o e-mail, está completamente quebrado. Acho que não precisamos de entrar em grande detalhe técnico para todos nós percebermos que as nossas caixas de e-mail hoje em dia não funcionam em grande medida e que boa parte das coisas importantes se perdem lá, o que fará quando forem coisas importantes, que são comunicações do Estado, que podem colocar em vida, que podem colocar em causa a prosseguição normal da vida das pessoas. Mais ainda, também não há nenhuma clarificação aqui, ou não há nenhum respeito pelo facto de que entre as pessoas singulares e as pessoas coletivas não há assim uma fronteira tão clara e definida quanto este diploma nos quer fazer crer. Porque muitas empresas familiares, muitas empresas que são, na verdade, de uma pessoa só e que têm para efeitos legais um sócio que pode ser outra pessoa da família, mas que basicamente é uma pessoa só, com todo o seu trabalho, é o seu próprio cobrador, é o seu próprio contabilista, é o seu próprio jurista, e agora tem que cuidar da sua caixa de e-mail com medo que apareça lá alguma coisa da qual não dê conta. E não está aqui nada que nos dê a perceber que o Estado reconhece que as pessoas, o cidadão comum, têm o direito ao erro. Dizia o nosso colega António Filipe ainda agora que isto vem com o PRR, ou seja, dá a impressão que é Bruxelas que nos pede isso. Mas sabemos todos que não é assim. São os governos nacionais que dizem a Bruxelas o que é que querem pôr lá no PRR para depois fazerem quando vier o dinheiro. Isto está aqui principalmente porque interessa ao Estado. Chegará o dia em que receberemos o SMS das Finanças, o que vai apresentar um grande desafio, nomeadamente a uma empresa política em particular neste país, que é a Iniciativa Liberal, que vai passar a fazer propaganda por SMS também. Quando é que se muda a cultura para que o Estado seja menos agressivo, menos hierárquico, menos fechado e menos rígido na relação com os cidadãos? Isso, este diploma não faz nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não há pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista. Dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estabelecia o acordo celebrado para o PRR entre o Governo português e a União Europeia que no segundo trimestre de 2024 seria implementada no nosso país uma das medidas para a remoção de constrangimentos na fase de citação, utilizando a citação eletrónica para as pessoas coletivas, designadamente no processo de insolvência. Pretendeu o Governo, solicitando a esta Casa uma autorização legislativa, alargando o objeto daquilo que era o que estava acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia. Pediu ainda, entregando o diploma depois do prazo em que supostamente teríamos de cumprir esta meta, que seria o segundo trimestre de 2024, o diploma deu entrada nesta Casa em julho passado, solicitou ainda urgência a esta Casa no sentido de aprovarmos de forma célere as 3 fases do procedimento legislativo. O Partido Socialista é um partido responsável. O Partido Socialista, em nome do interesse nacional, entende que deve viabilizar esta iniciativa do Governo, não obstante terem alargado o âmbito daquilo que estava previsto no PRR. No entanto, importa salientar aqui, nesta Casa, que não obstante, todos os dias, membros deste Governo, membros da bancada que apoia este Governo, nomeadamente o seu líder parlamentar, vituperar permanentemente o Partido Socialista e o seu líder, o Dr. Pedro Nuno Santos. Isto é que é o interesse nacional e defender o interesse do país. Gostaria... Já lá vamos, senhores deputados. Importa salientar, no entanto, para além disso, relativamente ao diploma que foi apresentado, designadamente da proposta de decreto de lei autorizado por este Parlamento, será relevante que o Governo tenha atenção a alguns pontos essenciais na proposta que apresentou de decreto de lei. Desde logo, relativamente à previsão do artigo 130, das alterações do artigo 132 e 219 do Código de Processo Civil, designadamente através de atos regulamentares e portarias, importa ainda que seja garantido convenientemente, seja assegurada a tutela jurisdicional efetiva, e depois importa ainda que não haja, no âmbito da interpretação dos dispostos dos artigos 230B, 230C e 245, também do Código de Processo Civil, de forma a que não sejam criadas dúvidas interpretativas quanto à contagem dos prazos. Aliás, como disse, inclusivamente no seu parecer, a Ordem dos Solicitadores disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedido de esclarecimento, vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. 6 minutos para o efeito, se faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, discutimos hoje uma proposta de lei do Governo que se insere no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência Recuperar Portugal, Construindo o Futuro, na sua componente intitulada Justiça Económica e Ambiente de Negócios, tendo sido definidos pelo Governo os objetivos que cumprem a revisão do quadro jurídico para a insolvência e resgate de empresas, com vista a acelerar estes processos e adaptá-los ao paradigma digital por definição, removendo constrangimentos na fase de citação e estabelecendo como regra a da citação das pessoas coletivas por via eletrónica, designadamente no processo de insolvência. Para a concretização deste projeto do PRR e, portanto, para a atribuição das correspondentes verbas, pretende o Governo, com esta proposta de lei, obter a autorização da Assembleia da República para melhorar os procedimentos na citação e notificação das partes e intervenientes acidentais, removendo entropias legais na fase de citação. A celeridade processual e a promoção de uma cultura de eficiência nos tribunais, nomeadamente através da adoção de medidas de gestão processual, são de absoluta prioridade deste Governo. Sendo esta a razão pela qual, com esta proposta de lei, se pretende agilizar a tramitação processual, combater a morosidade e responder aos entraves já há muito identificados na tramitação atual e que impedem tantas vezes os tribunais de dirimir num prazo razoável os litígios que lhes são submetidos pelos cidadãos, pelas empresas e pelas entidades públicas, recuperando pendências em determinadas áreas processuais, em particular nos juízos de comércio e nos juízos de execução, pelo que se propõem alterações ao Código de Processo Civil, ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, ao Código de Processo Tributário, ao Código de Processo do Trabalho e ao Regulamento das Custas Processuais. A solução que se consagra nesta proposta de lei consiste em disponibilizar a citação numa área reservada de acesso gratuito. Trata-se de uma solução inovadora que tem desde logo em conta que no tecido empresarial português predominam as pequenas e as médias empresas e que por isso mesmo será acompanhada de um conjunto de salvaguardas, repito, de um conjunto de salvaguardas, por forma a que não seja posto em causa o seu direito de defesa. Neste sentido, as pessoas coletivas que não associem um endereço de correio eletrónico à sua área reservada serão citadas por via postal, sendo que em caso de não recepção, a carta será depositada na caixa de correio, ao invés do sistema atual, traduzido no envio de uma primeira carta e, em caso de não recepção da repetição da citação, através de uma segunda carta, que não sendo entregue, é regular o procedimento de depósito da carta no receptáculo postal da efetiva sede dos citantes e de certificação do ato. Esta proposta de lei prevê ainda a possibilidade de as pessoas singulares aderirem a esta via de citação em área reservada, se o desejarem, mas será sempre uma opção como alternativa à citação por via postal, sendo que neste caso, frustrando-se a citação por via eletrónica, em virtude da não consulta da mesma no prazo de 30 dias, a citação será feita por agente de execução, o que já acontece habitualmente quando a carta não é recebida ou levantada. Prevê-se ainda a possibilidade nesta proposta de lei de as partes celebrarem uma convenção de citação por via eletrónica como alternativa ao atual regime do domicílio convencionado. Senhoras e senhores deputados, tendo em conta que Portugal nas últimas décadas tem feito um caminho de desmaterialização dos processos judiciais, mas que ainda assim a tramitação processual continua a enfrentar desafios e constrangimentos, com estas alterações o Governo tem como principais objetivos criar condições legais que permitam a citação eletrónica de pessoas coletivas e singulares e ajustar a legislação à realidade atual, eliminando referências ao envio por telecópia ou telegrama que, por serem sistemas datados, caíram em desuso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também não tenho pedidos de esclarecimento registados. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, dispõe de 57 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O debate sobre as notificações eletrónicas, enfim, por momentos até pareceu que estávamos a falar de outra coisa. Falamos da Madeira, de entrevistas a líderes parlamentares, mas estamos a falar sobre notificações eletrónicas, sobre a transformação digital do Estado, é um debate de facto muito importante. O que nós temos que fazer não é um processo de digitalização, não é pegar num recibo verde, criar um documento eletrónico com um original e cópia e com um tracejado num documento digital, é de facto transformar o Estado. Mas não deixa de causar alguma perplexidade quando nós olhamos para o grau de modernização da administração pública, que aquilo que são as instituições que prestam ou que deveriam prestar serviços públicos aos cidadãos usam tecnologia do século passado. Mas que há uma instituição da administração pública, que é essa sim, moderna, com tecnologia atualizada, com notificações que nunca falham e que de facto no momento da coleta fiscal tem toda a tecnologia ao seu dispor. Parece-nos que devemos acompanhar a modernização de toda a transformação da administração pública e não ser um exclusivo da autoridade tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não há pedidos de inscrição. E, portanto, estamos naquele momento de ansiedade do telefone tocar, não é? Portanto, não há mais pedidos de inscrição para intervenções. Para encerramento, se a senhora Secretária de Estado, o Sr. Ministro, usam da palavra para encerramento. Sim, há dois minutos para adicional para encerramento. Portanto, não sei. Não? Não desejam? Pronto, então podemos considerar encerrado este ponto da ordem do dia. Vamos entrar no segundo, proposta de lei número 20 do Governo, que aprova medidas especiais de contratação pública e fazer um esforço realmente de tratarmos só do tema e não de outras matérias que, sendo importantes do ponto de vista político, não estão dentro do objeto do que nós vamos discutir.
Sim, estamos à espera do membro do Governo, é isso?
10 segundos. Com 15 segundos de tolerância dá 25.
Acabou mais cedo.
Muito bem.